Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, é com muito prazer que eu estou aqui com vocês, novo ano, participando desses estudos que certamente têm contribuído para o seu crescimento e para, sobretudo, o seu conhecimento da Palavra de Deus, que é justamente o que mais importa para nós. Antes de começar os nossos estudos, eu queria dar uma notícia assim magnífica para vocês, tá? Então vai lá, pega a caneta, fique preparado, porque essa informação é muito importante. O Seminário Teológico Ebenezer vai oferecer de forma gratuita o curso de Teologia Bíblica Básico, ok? O que é que você precisa fazer? Ligar lá na secretaria no 3342-5269 e aí solicitar a sua inscrição neste curso. Olha, é assim um curso muito legal, porque vai lhe dar direito a receber apostila, você vai ter acesso a vídeos importantes sobre vários assuntos e, sobretudo, você vai receber um certificado. Agora, para receber o certificado, logicamente, você vai também fazer os exercícios. Então, é um curso de teologia básico e você vai estar tendo acesso através da sua inscrição a partir do momento que você liga lá e fala com o pessoal da secretaria. Então, liga lá, 3342-5269, fala com o pessoal da secretaria, pede sua inscrição e já fica garantido, porque mais um pouco aí esse curso vai começar e é inteiramente online, ok? Então, eu estou trabalhando os evangelhos, né? Já falei sobre o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, e agora estou tratando sobre o evangelho de Lucas. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos essa ideia, né, dos evangelhos, porque fala justamente do benefício maior que vem de Deus, que é a entrega do seu Filho Jesus Cristo. E nós temos quatro evangelhos importantíssimos que falam justamente do autor da nossa salvação. Então, durante esses estudos, nós vamos trabalhar o evangelho de Lucas, ok? Lucas é um evangelho, assim, bastante valioso. Muitos escritores vão considerar o evangelho de Lucas como um evangelho, assim, muito querido, né? Ele é amado por todos, porque certamente essa forma que o seu autor demonstra nos seus escritos traz uma forma, assim, com muita ternura, com muito carinho, com muita concentração, que faz com que a gente tenha esse apego pelos escritos do Evangelho de Lucas, ok? O autor Lucas, ele era médico, como bem disse o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, ok? Ele também escreveu o livro de Atos. Então, o trabalho de Lucas foi muito grande, ok? Se a gente pegar o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ele representa mais ou menos um quarto, né, de todo o volume do Novo Testamento. Então, de certo modo, Lucas, juntamente com Paulo, trouxeram assim uma contribuição muito grande com relação ao trabalho das informações trazidas no Novo Testamento sobre o cristianismo. Então, a partir disso, entendemos que Lucas é o seu autor, ok? No Evangelho não tem assim escrito com todas as linhas, né, como o apóstolo Paulo faz em alguma das suas cartas, né, o apóstolo Paulo e etc, etc. Lucas não vai colocar isso no seu evangelho, mas nós temos muitas informações importantes que descreve que Lucas foi justamente o seu autor. E uma informação muito importante vem justamente de Irineu. Você vai ver a afirmação de Irineu, escreve em 185 d.C., não muito tempo que o último apóstolo morreu, que foi João. Então, Irineu vai escrever confirmando, ok, que o evangelho de Lucas é justamente de Lucas, o Lucas citado pelo apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Uma coisa importante é saber que Lucas traz esse propósito logo no seu início, logo no capítulo 1, versículos 1 a 4, nós encontramos Lucas descrevendo a razão do porquê ele está escrevendo. Ok? Ele vai dizer que muitas pessoas haviam escrito a respeito de Jesus e sua vida. Mas aí ele, assim, vai fazer um trabalho que vai justamente suprir ou fazer toda a ligação, né? Para que aquele que está recebendo, no caso Teófilo, né? Provavelmente Teófilo era um oficial muito renomado, né, romano, provavelmente convertido, um recém-convertido ao cristianismo. Daí Lucas vai justamente dar informações sobre esse caminho que Teófilo agora estava passando a seguir. E não somente ele, né, outros vão dizer que Lucas pode ter justamente o interesse de suprir com esse evangelho, né, a leitores não judeus, como no caso Teófilo. Então, nesse ponto, ele traz esse propósito, né, de fazer com que houvesse um esclarecimento primoroso da vida de Jesus pela visão de alguém que era grego, ok? Porque Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, ele é grego. Então, essa visão de Lucas sobre Jesus é muito importante. Então, ele vem justamente trazendo isso e faz com que a gente consiga perceber esse colorido, logicamente inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, numa visão de alguém que estava justamente com o mesmo pensamento gentílico da época. Então, Lucas vai justamente fazer com que essas afirmações para os gentios ficassem muito mais claras a partir da sua visão. Então, Lucas tem suas particularidades, e essas particularidades faz sentido prestarmos atenção. Se a gente for dividir, ou melhor, fazer um esboço do Evangelho de Lucas, nós podemos ver que há, por exemplo, o nascimento de João Batista e também a infância de Jesus, né? Você encontra isso lá nos capítulos 1 e 2. Tem o batismo e a tentação de Jesus, capítulos 3 e capítulo 4. E aí começa o ministério de Jesus, o serviço, o propósito do seu trabalho, da sua vinda, se tornando como homem e habitando em nosso meio, né? Quando ele vai dizer lá sobre o ministério de Jesus na Galileia, capítulos 4 a 9, depois o ministério na Pérea, né, capítulos 9 e 10, ministério na Judéia, o seu serviço na Judéia, capítulos 19 a 22, e aí começa justamente a parte onde ele é aprisionado, julgado, crucificado, acontece a ressurreição e, em seguida, a ascensão de Jesus, que vai desde o capítulo 22 ao capítulo 24. Então, essa forma detalhada de apresentar Jesus, de formas assim, onde a sua infância e o seu ministério é enfatizado por Lucas, traz uma ideia de como Deus estava justamente apresentando, por meio do Espírito Santo, conduzindo Lucas no seu escrito, faz com que a gente perceba a humanidade de Jesus, a sua dependência como criança, no crescimento, cuidado dos seus pais para com eles, o cuidado dos seus pais em obedecer debaixo das instruções judaicas do Antigo Testamento, e consequentemente a gente pode ver a partir daí um material encontrado em Lucas, apesar de Lucas ser um dos três evangelhos que são considerados como sinóticos, tem o mesmo olhar, que é Mateus, Marcos e Lucas, há particularidades que é importante a gente perceber. Que é justamente, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, os milagres, né? Lucas, ele cita bastante milagres de Jesus, mas existem quatro milagres que só Lucas descreve. E isso é importante a gente notar, que é a ressurreição do filho da viúva de Naum, que está lá no capítulo 7, versículos 11, a cura da mulher defeituosa, que está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Nós temos a cura do homem com hidropsia, que está lá em capítulo 14, a partir do versículo 1, e nós temos a cura dos 10 leprosos. Então, essa é uma ideia interessante dessa apresentação desses milagres exclusivos em Lucas, que faz com que a gente dê, de certa forma, ênfase nesse primeiro momento, porque traz curas de uma forma bastante interessante. Cura sobre a morte, quando ele ressuscita o filho da viúva. Cura sobre o próprio defeito corporal, ok? Do ser humano, que é a mulher defeituosa e do homem com hidropsia, e a lepra que o Senhor justamente limpa, né? Aqueles 10 leprosos que foram limpos. Então nós encontramos nessa cura justamente as informações do Evangelho de Jesus Cristo para com a humanidade. Você tem a ressurreição da morte, a vitória de Jesus sobre a morte. Você tem justamente o endireitar o nosso corpo, a nossa vida, no nosso dia a dia, e sobretudo nos manter limpos, purificados de todo o pecado. A partir dessas histórias é justamente por onde eu queria trafegar a partir desse momento, durante todos esses estudos que teremos aqui. Por isso, espero que você possa estar conosco nos próximos estudos, acompanhando sobre esse evangelho magnífico de Lucas, que fala justamente da vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.